Mais uma vez, a paz seja convosco.
Amém.
Tenho mais um textinho light para você agora. É porque eu sei que você gosta de coisas, algodão doce, fitness, entendeu? E o Senhor, ele tem um recadinho para você, light. Nós estamos tratando, dentro desse período, sobre o livro de Abacuque. Essa semana eu postei mais uma vez o vídeo, aí uma pessoa comentou assim: larga o Velho Testamento, nós estamos na época da graça. Eu falei: quem disse que o Antigo Testamento não tem graça? São coisas que as pessoas, elas não entendem, que o Antigo Testamento, ela é a base em que se estrutura todo o Novo Testamento. Não há como você ter o Novo sem ter o Velho. Isaías fala das palavras proféticas a respeito do nascimento do Messias. Como que eu posso abrir mão disso? O Antigo Testamento, sim, ele é pertinente. Uma coisa, nós não nos fixamos no Antigo Testamento, as leis rituais. Você não precisa usar uma roupa especial. Você não precisa matar bicho, apresentar sacrifícios. As leis rituais, elas não existem mais. Mesmo que as pessoas continuem falando festa do Purim, Yom Kippur, e começa aqueles nomes lá, não chama Jesus de Jesus, chama de Yeshua, não chama Deus de Deus, mas chama de Hashem. Está muito mais no sentido da pessoa querer mostrar que ela sabe de alguma coisa a mais do que qualquer outra coisa. Não há necessidade de você chamar Jesus de Yeshua, porque ele entende o seu português tranquilamente. É tranquilo isso. E nós estamos trabalhando Abacuque. Eu quero ler com você, abra aí Abacuque, por gentileza. Para quem está com a Bíblia da Igreja, página 617. Quem não está com a Bíblia da Igreja, se vira. Abacuque, capítulo 1, verso 1. Fazer uma leitura até o verso 7 e 8 que nós já passamos. Assim diz a palavra de Deus. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça, ela é torcida. Vede entre as nações, olhai, Deus falando, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, e desvanecei ou desfalecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não quereis quando for contada, quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradias que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando a terra, as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Palavra do Senhor. Semana passada nós tratamos de Abacuque capítulo 1, verso 7. E nós começamos a estabelecer as características desse povo. Em Abacuque 1,6 fala que é um povo amargo, um povo impetuoso. Abacuque 1:7, ele é pavoroso, ele é terrível, ele não vai vir com gentileza sobre Israel. Os aterrorizados não seriam mais os outros povos, mas o povo pactual. Sim, o povo pactual, o povo que é de Deus, sofre na mão de Deus para aprender. A diferença do sofrimento do ímpio é que é para destruição, e o sofrimento do crente, que está meio torto, o objetivo é conserto. O Deus Todo-Poderoso levantará uma nação cuja política ela é independente, não honra Deus, faz o que ela quer. Aquele povo não concede a Deus nenhuma glória, e mesmo assim é um povo levantado por Deus. Em Abacuque 1:8 nós falamos sobre os cavalos, falamos sobre os seus cavaleiros, porque antes o povo de Israel tinha nações que eram como que para-choque. Se eles dessem um dinheiro para o Egito ajudava eles. Se eles dessem um dinheiro para os assírios, eles, os assírios ajudavam eles. Mas esse povo vem com o conforto, o suporte de Deus. O juízo divino iria diminuir a grande distância que havia entre Babilônia e o povo de Israel. Entenda que quando ele fala de cavalo, ele está falando da força guerreira de guerra mais poderosa. É como se a gente comparasse ao nível de hoje com tanque, submarino e jatos. Arma nenhuma que se levantasse serviria para abatê-los. Por isso que a gente fala, a gente clama por misericórdia. Mas se Deus ele quiser realmente dar um tranco na gente, porque quando acaba a bateria do carro, você só pega no jeito, né? No tranco. Outro dia o André esteve lá, estava com problema na bateria. Aí tinha que descer no tranco. Às vezes a gente precisa de um tranco. Se Deus precisar te dar um tranco, ele vai dar um tranco.
Glória a Deus.
Ou é misericórdia? Oi, querida. Será que você precisa de mais um tranco? A nação brasileira precisa de um tranco. E esse é o meu medo. Quando eu vejo os muçulmanos à porta, meu medo não é Maré Vermelha, meu medo é muçulmano. Meu medo é um extremismo religioso que venha a infringir sobre a nossa vida problemas físicos. Enquanto fica ideologia, entendeu? A gente discute, briga, mas quando os muçulmanos, e se eles assumirem, como tem ocorrido na Europa, a coisa ela é um patamar um pouco pior. Abacuque 1:9. Abacuque 1:9. Esse povo, os caldeus. O que? O ar? Fecha a porta, por gentileza. Cuidado que a porta bate, tá? Abacuque 1:9. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir adiante. Eles reúnem os cativos como areia. Aqueles homens, eles sentem prazer na violência. Eles sentem prazer em matar. Eles sentem prazer em destruir. O padrão divino de justiça tem consequências terríveis. Talvez nós estejamos como o povo de Israel, acostumados a que quando a luta vem, a gente clama a Deus e Deus manda socorro. Os padrões de justiça divina são terríveis. Abacuque havia se queixado contra a sua própria comunidade. Falamos já em Abacuque 1:1. Abacuque ele não está reclamando dos filisteus, dos amalequitas, dos egípcios. Ele está reclamando do próprio povo. O problema do Brasil hoje não é o governo XYZ, são as pessoas dentro da igreja que não são cristãos, que não vivem como cristãos. Tem aquela roupa de ovelha, mas na verdade é lobo. Falávamos de um candidato. Ele é pastor. Primeiro já me complica isso. Como é que a pessoa ela é levantada como embaixador de Deus, o maior cargo possível, e ela vai ser política. E aí tem todo um histórico de desvio de verba na igreja, e aí o cara vai levar o quê? O quê para o governo? O problema nosso não é fora, o problema nosso é dentro. Quando nossos joelhos começarem a se dobrar com mais frequência, quando nós começarmos a alinhar a nossa vida espiritual segundo a palavra, as coisas mudam. Não é voto que vai mudar nada. Nós temos um dever cívico, sim, mas não vai mudar nada. Abacuque havia se queixado com sua própria comunidade porque a violência caracterizava suas relações. E assim agora, como uma recompensa justa, porque é exatamente isso que Deus faz, quando a punição vem sobre a minha vida e a sua vida, é uma recompensa justa, porque o salário do pecado é a morte, e nós merecemos. Esses pecadores deverão experimentar a violência nas mãos de um invasor brutal. Esta horda de guerreiros se move para frente em direção à terra do povo de Israel, o povo de Deus. Determinados, eles avançam, e com certeza um dia chegarão trazendo pleno juízo e devastação. E aí o texto que nós lemos de Abacuque 9 fala: e eles ajuntarão areia, como areia os cativos. Abraão recebeu a promessa de que os filhos dele seriam como as areias das praias, mas seria preciso que a sua multiplicação terminasse desse jeito. Será que Deus não está sendo duro demais? Lembra que nós falamos no outro módulo? Deus, ele é verdadeiro e ele é fiel. Não é uma, nem duas, nem três vezes que ele nos alerta. Vivam segundo os padrões de Deus. Vivam segundo os padrões de Deus. O juízo vem, seja de forma individual, seja numa casa, seja num estado, seja num país, conforme assim for necessário. Segundo as leis pactuais de Deus, os transgressores haveriam de terminar nessas condições, pois de acordo com o código de Deuteronômio, Israel iria gerar filhos e filhas, porém seriam levados cativos caso a nação caísse em pecado. Deuteronômio 28:41. Deuteronômio 28:41. Porquanto, Deuteronômio 28:41. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade. Não é só servir, não é só estar na casa do Senhor, não é só vir num culto de oração. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração. Ele está falando da motivação. Por que você vem? Por que você vai? Ah, eu vou para a igreja porque tem a campanha, porque eu tenho que ganhar uma Brastemp nova. A motivação sua não é Deus, a motivação sua é algo para você. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo, assim com fome, com sede, com nudez, quando lá na palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, ele diz que o Senhor ele vai nos conceder buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que ele promete para a gente a comida, a bebida e o vestuário. Quem que ele está falando aqui? Assim com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro até que te haja destruído. Quando você quebra coisas, tem consequências. Deuteronômio 28, versos. Oxe, eu pulei lá para baixo. Não tem problema, 47 e 48 eu li. Ah, mas eu vou ler o 41 de novo porque é o que está certo, tá? Profético. Pastor não erra, né? 28, 47, 48. Verso 41 agora, quero que tinha que ler. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Há consequências nas minhas ações. Há consequências nas suas ações. Vem na igreja e continua vivendo uma vida de prostituição, adultério, pornografia, de mentira. Há consequências. O Senhor, Ele não é fiel a você. Ele é fiel à palavra dEle. E depois não adianta você ficar chorando ou falar tá amarrado, porque não adianta. As leis do Senhor, elas não são postergadas. Não tem decurso de prazo, você não pode entrar com uma medida no Supremo Tribunal Federal, habeas corpus, não. Quando o juízo de Deus ocorre, Ele não volta atrás. Quando o Senhor, Ele fala que aqueles que confessarem o nome do Senhor Jesus Cristo viverão com Ele eternamente, Ele está dizendo que, independente da quantidade de eternidades que venham, você vai estar com Ele. Mas se você for encontrado condenado, não vai ter festa da pizza no inferno. Você vai passar o resto da sua vida finita no padecendo sobre o sofrimento. E não é o sofrimento do diabo, já expliquei isso para vocês. Não é o diabo que vai reger o céu, o inferno. O diabo, ele vai ser jogado lá. Aquela figura grega do cara com um chifre, rabinho, cutucando as pessoas. Não, ele vai ser cutucado. E quem vai fazer isso é Deus. O inferno é a manifestação da justiça de Deus. Não tem a figura do diabo mandando nada. Ele não manda nada. Quem manda é Deus. Por mais que as igrejas continuem dizendo que quem controla o inferno é o diabo, quem controla o inferno é Deus. Porque Jesus Cristo, quando desceu às regiões inferiores, Ele tomou as chaves do inferno e da morte. Não espere complacência se você estiver no inferno. E não adianta segurar na perna do pastor, porque pode ser que o pastor vá junto, e aí você está indo para o lugar errado. Não se fia nisso. Nós vamos ter uma experiência ímpar quando nós olharmos no céu pessoas que você reputava como malignas. E as pessoas que estiveram no inferno vão encontrar pessoas que aparentemente elas eram santas. O juízo de Deus não é o juízo humano. Ai, ai. Uma vez mais, a palavra profética concretiza na história as estipulações originais da aliança. Deus falou: se você fizer o que é certo, dá tudo certo. Se você andar por caminhos errados, há consequências. Esse instrumento designado para o juízo teria pouca ou nenhuma simpatia pelo sofrimento humano. O povo não está nem aí. Esses caldeus, esses babilônios estão nem aí. Você acha que o instrumento do juízo de Deus sobre a nação brasileira, prepara misericórdia aí, tá, Edilene? Tá, prepara aí, hein? Se o Senhor, Ele nos colocar novamente um jugo de peso, você acha que eles vão ter pena de você? Já foi. Não tem. Você viu que não tem unidade nem no corpo de Deus. Você acha que esse povo vai ter misericórdia? Você acha que eles vão estar preocupados se o teu filho, a tua filha? Não estão nem aí. Não estão nem aí. Esse instrumento designado para juízo teria pouca ou nenhuma simpatia pelo sofrimento humano. Um vasto número de almas não significa mais do que para eles grãos de areia numa praia. Estava vendo uma notícia aqui em que o cara violentou a filha, foi preso. Aí soltaram ele, não sei por que soltaram no indulto, eu não entendi muito bem a história. Ele foi lá e matou a filha. E aí é capaz de ter sido preso, e aí os direitos humanos falam: não, o cara tem uma doença. Aí um homem, uma mulher, sei lá quem quer que seja, abusa do teu filho, aí tem doença nova, transtorno de atração por menores. Ele está doente. Você acha que as pessoas, elas vão ter pena de você? Abacuque capítulo 1, verso 10. Eles escarnecem das leis. Está amarrado. Está amarrado. Eles escarnecem dos reis. Eu li leis, é reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomam. Eles olham para aquelas fortalezas enormes, imensas, e falam: isso não é nada. Hã? Ele olha para você e fala assim: você tem uma poupança de 10 mil, 20 mil guardada, e você fala assim: ó, isso aí é em quem eu me protejo. Ele olha para isso e fala: ha, 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 joga uma doencinha em você, você fica 2-3 dias no hospital aí na UTI, já era a sua poupança, que era a tua segurança.
Já entrou no cheque especial?
Eu tirei o meu, eu não tenho. Limpa, irmã, liberta-se disso, irmã, ele não te pertence. Anteriormente, Israel sempre pôde contar com outras nações para absorver o golpe dos invasores, mas esse adversário zomba dos personagens mais poderosos da terra. Como então pode o remanescente de Judá esperar resistir com sucesso à invasão desse inimigo? Não vai resistir. E a palavra do profeta é: não resiste. Não resiste. Ele rirá de cada fortificação, porque amontoará pó e o tomará. Quando Israel estava para tomar posse da terra prometida, espias foram enviados para determinar se os visitantes viviam em tendas ou em fortificações. Números 13 e 19 fala disso. Não sabe não. Números 13 e 19 fala que eles mandaram espias para ver quão grande eram as fortalezas, para ver o grau de dificuldade que eles teriam em relação àquela tomada de terra. Os resultados de tal avaliação teriam um efeito muito definido no avanço deles sobre a terra. Eles teriam que estabelecer estratégias. Mas quando quem está por trás é Deus, não há estratégia. Não há nada a ser feito. Certa feita, Davi, homem segundo o coração de Deus, decidiu contar o seu exército. E ele decidiu contar para ver como ele era poderoso. O seu general Joabe olha para ele e fala assim: não faz isso não. Você precisa de mais gente, Deus manda. Se não tiver gente, Deus resolve. Eu quero que mede. Eu quero saber. Não mede não. Meço sim. Começa a medição. Aquele homem vai lá e apresenta os resultados. E aí começa o julgamento. Vem o profeta e fala: você pecou. E você tem 3 opções. Pode ser que eu erre, mas vamos lá. Primeira: cair nas mãos de um povo ruim. Passar por peste, por fome. Ou você ficar 3 anos, 3 dias, 3 não sei o que, sob a mão, debaixo da mão do Senhor. E ele fala: eu prefiro ficar debaixo da mão do Senhor, porque Ele é misericordioso. O homem não é. O homem não é. Mas o juízo veio. Morreu mais de 60, 70 mil pessoas. O anjo só ia cortando a cabeça de todo mundo. E os caras iam morrendo. Um exército pode avaliar cuidadosamente o custo de penetrar no território de uma cidade fortificada. Essas fortificações representavam uma ameaça, pois habitantes armados de uma cidade bem suprida e bem fortificada causariam dificuldade sobre o invasor. Mas quando Deus está na jogada, não adianta. Essa nação invasora zombaria da resistência daquelas pessoas, das suas fortificações. Você pode estabelecer sobre a sua vida o que você quiser de proteção, mas você não consegue fugir do juízo de Deus. O livro de Apocalipse diz que haverá tempos em que a dor e a dificuldade ela vai ser tão grande, em que as pessoas vão procurar a morte, e a morte vai, ó, fugir delas. Você vai ter que passar por isso. Essa nação invasora zombaria da resistência das suas fortificações. Ela não temeria o risco que poderia significar para os seus homens o ato de sitiar, de ficar em volta da cidade. Eles não estão nem aí, porque a fome deles é invadir, a fome deles é destruir. Com pequeno esforço, porque Deus está com eles, ela quebraria toda a oposição e tomaria para si a posse dos despojos da cidade. Isso é a maior dificuldade que os cristãos hoje contemporâneos têm. Entender que Deus age de uma maneira como essa. Não, pastor, ficou lá no Antigo Testamento. Agora nós estamos na época da graça, não tem isso. Quem disse isso? Se você começar a pesquisar as igrejas perseguidas ao redor do mundo, você vai ver o que as pessoas passam. Essa condiçãozinha nossa aí, em que está calor, o Nicolas olha para mim e fala assim, liga o ar-condicionado, isso não existe aí fora, gente. As pessoas estão morrendo. Novamente, teve um tsunami lá na Indonésia, um dos maiores países com maior índice de perseguição aos cristãos. E eu já falei para você, há 10 anos atrás, eles empalavam cristãos, colocavam um pedaço de madeira entrando pelo ânus, saindo pela boca. Nós estamos falando há 10 anos atrás. E esse povo está sob julgamento. E arruma, destrói. O julgamento de Deus, ele é terrível. E quem faz não é o diabo. Não adianta você amarrar, não adianta você repreender, porque é Deus que está por trás das coisas. Quantas coisas que eu e você passamos em que nós reputamos como obra do diabo e na verdade é obra de Deus. Porque aos filhos ele quer corrigir para que a gente venha dar fruto e fruto em abundância. Apocalipse 1:11, aleluia, né? Aleluia, mas quando a luta vem...
Misericórdia.
Hã? Não vem aleluia, vem misericórdia. Amém, aleluia. Abacuque 1:11. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. O poder deles, o Deus deles, é um Deus desconhecido. É o Deus do poder. É um Deus da força. É o Deus da violência. Uma mudança de direção abrupta indica uma intervenção da parte de Deus. E aí eu vou fazer só uma pausa, vou pular lá para o livro de Ezequiel. Esse Nabucodonosor com a Babilônia, ele está marchando para conquistar aquela região, não especificamente a tribo de Judá, ou as tribos do povo do sul. E eles param numa encruzilhada. Um caminho vão para uma cidade tal, nunca soube qual é a cidade, vão por um caminho e a outra é para Jerusalém. Sabe o que eles fazem? Eles pegam um bicho, matam, colocam numa bacia, tem uma feitiçaria que ele lê a víscera dos animais e ali ele recebe a instrução. E aquelas vísceras de animais o cara leu e fala assim, o nosso Deus está mandando ir por aqui. E aí os judeus falam assim para o profeta, você está louco? Deus, ele vai falar através de uma leitura de vísceras de animais, vai ler Ezequiel. É o que aconteceu. Deus, ele usa o meio que ele quiser. O padrão dele é o padrão dele, não é o seu. Ele não vive nessa caixinha que você acha que ele vive. Ele só pode agir desta forma. O nosso Deus, ele é terrível. Ele é terrível. Uma mudança de direção abrupta indica uma intervenção da parte de Deus que entra em juízo com a Babilônia. Exatamente essa cena. Abacuque 1:11, ele está fazendo referência a esse texto de Ezequiel que me foge à referência. Uma intervenção da parte de Deus que entra em juízo com a Babilônia, não contra a Babilônia. Uma vez que essa ultrapassa os limites do juízo determinado. Eles têm o poder como seu Deus e Deus está com eles. Eles têm a lei deles como a sua lei, não estão nem aí para Deus e Deus está com eles. Eles têm o poder como seu Deus e seu espírito. Se torna furioso e peca ao infligir brutal tormento às suas vítimas. Quando você olha o povo de Nínive, que era ali pertinho, eles pegavam as pessoas, e é dessa mesma linha de povo aqui. Eles pegavam as pessoas e arrancavam a pele dela viva e fazia tapetes de pele humana para a entrada da cidade, para as pessoas falarem assim, olha como nós somos cruéis. Quem estava com esse povo? Deus. Que Deus é esse, pastor? Eu não gosto desse Deus. O meu Deus é um Deus de amor. Nosso Deus é um Deus de justiça. E ele é terrível. Ele é terrível. Eles têm o poder como seu Deus e seu espírito se torna furioso e peca em infligir brutal tormento às suas vítimas. Por mais incrível que possa parecer, eles são instrumentos do Deus Todo-Poderoso no julgamento do seu próprio povo. que agora se exalta a nível de divindade. Aquele instrumento de Deus está fazendo o que Satanás fez, querendo subir aos altos céus. E Deus usa eles da mesma maneira. Tendo deificado sua própria força bruta, eles se consideram como sendo incapazes de cometer qualquer erro. Esses homens, eles andam falando assim: ninguém pode nos deter. Você olha para a política e fala, as pessoas falam assim: ninguém pode nos deter. Se o fulano não foi eleito, a gente vai destruir, a gente vai bater, a gente vai tomar. É exatamente isso que eles vão fazer. Se o presidente que você votou, ele assumir e não houver misericórdia de Deus, se prepare para uma guerra civil. Se prepare para uma guerra civil. Guerra civil que a gente vê lá nos Estados Unidos, em que eles passaram vários anos, pessoas de estados diferentes, parentes, se matando pelo domínio da nação. Isso pode acontecer. Não estou falando na condição que você espera, estou falando o inverso. De movimentos, de conjuntos, de grupos de pessoas, da cor da blusa do Nicolas ali. Querer o quê? Partir para cima. Os perversos em Israel não escaparão de maneira nenhuma do juízo. Na realidade, eles serão devastados pela fabulosa ferramenta levantada pelo Todo-Poderoso Deus. Oi?
Ele não pode votar.
Não pode? Pode. O porta-voz profético desafia o programa divino de punição. Abacuque olha para Deus e fala: não, você está errado. Intimidade do profeta: não, Deus, você está errado. Do 12 para frente, que é o que nós vamos ver, essa porção das escrituras não representa a primeira vez em que a fé de uma pessoa enfrenta maior desafio, mesmo quando lhe é concedida a mais profunda compreensão dos planos e propósitos de Deus. Abacuque perguntara: até quando? E o Senhor prontamente respondera, de forma repentina e bem depressa. Abacuque perguntara: por que a justiça nunca se manifesta? O Senhor responde: minha justiça imparcial trará uma espantosa vingança, inclusive sobre o meu povo. Justiça imparcial trará uma espantosa vingança, inclusive sobre o seu próprio povo. Embora as respostas do Senhor tratassem precisamente os assuntos levantados pelo profeta, elas acabaram por perturbá-lo, e ele diz: não, não aceito isso. Abacuque 1:12. Depois de Deus responder o que ele ia fazer, o profeta, ele se levanta. Provavelmente ele falou para ele, para Deus assim: misericórdia. Abacuque 1:12 fala de uma forma diferente: não és tu desde a eternidade, ó Senhor? Meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Olha o que ele está falando: Deus, o que o Senhor está falando não vai se cumprir. Nós não vamos morrer. É isso que ele está falando. Tu és um Deus maravilhoso, mas nós não vamos morrer. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. E aí ele começa a ficar confuso, porque ele sabe da fidelidade de Deus na sua palavra, mas ele não consegue enxergar Deus destruindo o povo dele. O que que vai sobrar? Haviam promessas: o seu cetro não se afastará, o rei, o Messias, ele vai vir da linhagem. Como é que o Senhor vai destruir tudo? Esta intensa avaliação dos propósitos de Deus pelo profeta não deve ser tomada como uma manifestação de uma fé frágil. Ele não está sendo inconstante na sua fé. Tanto a natureza quanto o propósito de Deus emanam das expressões de confiança do profeta. Todo o diálogo dele com Deus é um diálogo dizendo que ele confia nele. E a gente vai ver mais claramente lá em Abacuque capítulo 3. O que atormenta o profeta é que a sua fé está perplexa com a resposta que Deus está dando. Ele não espera isso. Se o conquistador babilônico for designado por Deus para tratar Israel com a mesma brutalidade com que tem demonstrado em relação às outras nações, então o que acontecerá com a aliança que foi feita com Deus? Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. O profeta está falando: Deus, eu não entendo como que o Senhor vai agir. Eu não entendo como o Senhor, destruindo tudo, o Senhor vai resolver algo. O profeta atesta a sua confiança, lembrando ao Senhor do caráter eterno da sua própria natureza. Não és tu desde a eternidade? Intencionalmente, o profeta faz ecoar as palavras de segurança expressas pelo profeta Isaías, a fé do rei Ezequias. Lembra aquele rei que choramingou lá? Eu fiz o que era bom, então vive mais uns tantos anos aí. 2 Reis, capítulo 19, verso 25. Segunda Reis, capítulo 19, verso 25. André? 19, 25.
Porventura não ouviste que já antes fiz isto? Já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir para que fosse tu que reduzisses as cidades fortes e montões desertos.
O Senhor, ele fala para o rei Ezequias. Ele fala através do profeta Abacuque para aquele povo e fala para mim e para você.
Isaías.
Oi?
Não, ele já passou para Isaías, né?
Não, Isaías, ele está falando com Ezequias, tá? O rei Ezequias está falando com Isaías. Ele falou e fala comigo e com você. Quando a coisa que Deus já prometeu acontecer sobre a sua vida, porque você não cumpre os seus desígnios, não adianta você falar, está amarrado. Ele fala: não vos dispus? Não ouviste que há muito dispus eu estas coisas? Eu não já te avisei que se você não viver dentro dos meus caminhos, o pau vai comer? Isaías capítulo 37, verso 26. Eu vou ler. Isaías 37, 26. O mesmo texto, 2 Reis 19, 25, está aqui porque é a mesma pessoa. Aparece lá no relato do rei Ezequias e aparece aqui como profecia. André, de novo, por gentileza. 37, 26.
37, 26. Porventura não ouviste que já muito antes eu fiz isso? E já desde os dias antigos eu tinha pensado? Agora, porém, se cumpre, e eu quis que tu fosses que destruísse as cidades fortes e as reduzisse a montões assolados.
Mesmo texto.
Mesma coisa.
Mesmo texto. Nós lemos, nós trabalhamos no primeiro período sobre a fidelidade, sobre a veracidade e a fidelidade de Deus. Ele é fiel. Não ache que a fidelidade dele é só para coisa boa, não. O cumprimento da palavra dele. Deus era desde a eternidade, e desde a eternidade Ele estabelece os seus propósitos. Que Deus possa ter misericórdia da nossa vida.
Amém.
E junto da misericórdia Ele derrame da graça dEle, porque nós precisamos da graça dEle.
Amém.
Muitas vezes nós, como povo, temos vivido debaixo da misericórdia, e misericórdia, e misericórdia, e na verdade o que nós precisamos é graça. Mas para que nós possamos ter graça, a gente tem que buscar Ele. Nós temos que ouvir a voz dEle. Senhor, em nome de Jesus, nós, Pai, nos constrangemos perante a tua ação. Muitas vezes, Pai, nós temos na nossa mente construído um Deus que muito mais parece um Papai Noel, muito mais parece um salva-vidas, que existe com uma única finalidade, que é nos servir. Mas, na verdade, o Senhor é acima destes pensamentos. O Senhor, Pai querido, suplanta o que nós podemos pensar ou imaginar de quem é o Senhor. O Senhor tem se revelado através das Tuas Escrituras, o Teu modo de agir. E nós temos, Pai, dado pouca importância aos Teus juízos, sempre pensando, Pai, que alguma palavra de ordem que nós venhamos a fazer, alguma campanha, alguma oração, vá de alguma maneira mudar os Teus desígnios e os Teus propósitos. E isso não é possível. Conforme nós vimos, Pai, no estudo antes do intervalo, o Senhor é verdadeiro em todos os Seus decretos e fiel no cumprimento dos mesmos. Que nós possamos, Pai querido, ser transformados dia após dia à Tua imagem e semelhança, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Oramos clamando a Ti, Pai, pela Tua ação, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém.